O som das máquinas de costura, mas também das vozes e dos risos, enchem o ateliê em Cascais. O dia é de fazer vestidos para as meninas de países abaixo do limiar da pobreza. E não há tempo a perder. Há tecidos de todas as cores, linhas, agulhas, tesouras e, claro, voluntárias de todas as idades para costurar. É o caso da Dona Camila. Já passou dos 70 e encontrou no projeto Dress a Girl Around the World uma nova razão de viver.
Estar em casa a ver novelas de empreitada, não. Isso não fazia o meu estilo, portanto. Esta é uma casa. E eu levo para casa também.
Mundialmente já foram costurados quase 600 mil vestidos para meninas de 81 países. Em Portugal, funciona há menos de um ano e muitas centenas já foram entregues. A entrega dos vestidos em mão é ponto de honra e quem costura comove-se ao ouvir as histórias de quem os recebeu.
Fiquei com o coração cheio. Choro. Eu sou muito chorona, mas é uma alegria enorme.
A Maria Luísa, a Ana, a Camila, a Vanessa, a Neuza, a Sasha podem nunca ter visto as meninas que vestem os seus vestidos. Mas imaginam os rostos, os sorrisos, os olhos a brilhar. É isso que as inspira nas horas de costura, no ateliê, mas também em casa.
O que me fez vir também ajudar é por serem tecidos novos. Há uma certa tendência para desclassificar África e dar só coisas que já não se usam e que já estão usadas e, portanto, o facto de serem só tecidos novos, isso levou-me a vir cá. E também o facto de haver certeza de que eles são entregues.
Ana Costa é das mais novas. O encontro de gerações faz-se à roda de uma mesa grande com máquinas de costura e obedecendo a um molde com algumas regras, como explica outra Camila, esta bem mais jovem.
Pode ser curto, ele tem que ser um tecido de algodão, não pode ser transparente, não é? E tem que ter os bolsinhos. Branco é uma cor que a gente evita, por causa da transparência mesmo. O que a gente quer é proteger o corpinho das meninas.
Os moldes são feitos antes, mas cada uma pode escolher o tecido. Depois é só pôr o pé no pedal e fazer avançar o tecido pela agulha.
Isto é bainha, isto é direito. Fazemos as costuras das costas, a costura inglesa que é para ficar mais forte, fica mais reforçado. E pronto.
Além dos vestidos, as meninas recebem dentro de cada bolso umas cuecas. É outra das características deste projeto e, como já se provou, faz toda a diferença, até porque a roupa interior, nos países pobres, é um luxo. Depois é preciso também não esquecer a importância da etiqueta, lembra Sasha Igreja, a proprietária do Craft Company.
Os predadores sexuais destas meninas, cada vez que vêem meninas com vestidos com estas etiquetas, sentem que é melhor se calhar não se meterem com elas, porque sabem que elas são protegidas por uma ONG. Mesmo que nós não estejamos lá no terreno a protegê-las, eles percebem que há aqui uma proteção.
Dar dignidade e proteção às meninas em África com uma coisa tão simples como um vestido colorido. Foi esta simplicidade que inspirou Vanessa Campos a trazer a ideia para Portugal. Um projeto onde diz todos ficam a ganhar.
Esse projeto é o win-win. Né? Todo mundo tem que ganhar. Então acho que ganham as meninas, ganham as senhoras, que a gente passa tardes aqui divertidas, super agradáveis, ganham os ateliês, ganham o meio ambiente, porque a gente só utiliza realmente os tecidos que iriam para o lixo. Então o que a gente pede hoje de apoio dos fabricantes é que nos forneçam sobras de tecido.
De materiais doados e boa vontade se faz um vestido que vai chegar a uma menina em África. E quem não puder ir a Cascais ou a Lisboa, na Rosa Pomposa, pode levar um kit da loja e costurar em casa. Mas quem não souber costurar, pode oferecer um tecido, linhas e até um jeito para passar a ferro. Parece impossível, mas um vestido pode mudar o destino de uma criança.